É uma derrota o homem não poder viver somente do ministério? Tem algo de errado em ele ter uma atividade secular? Ou seja, o assunto hoje é bivocacionalidade no ministério. Eu sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Há líderes cristãos que afirmam que o homem precisa necessariamente viver somente da sua renda na igreja. Meu pai foi um desses líderes. Meu pai sempre teve essa filosofia: você tem que viver somente do ministério. E ele fazia muita pressão, inclusive, sobre alguns dos nossos pastores para largarem seus empregos e se dedicarem somente ao ministério. Alguns fizeram isso, outros não. Teve casos positivos dos dois lados e teve casos negativos dos dois lados também. A segunda vocação pode ser um empecilho, pode ser problemático. Mas vamos voltar às escrituras, porque o primeiro pastor ou missionário bivocacionado ou convocacionado, essas palavras são intercambiáveis, foi o apóstolo Paulo. Ele era fabricante de tendas, ele costurava tendas, ele era um artesão. Né? Trabalhava com as mãos e ele ganhava dinheiro fazendo isso. Então, nem sempre ele dependeu de ofertas livres dadas na igreja. Ele recebia, sim, ele recebia, agradecia as igrejas, agradecia a generosidade das igrejas, mas ele também fazia questão de tentar fazer por onde, né? Fazer, criar meios. Se não tivesse meios oferecidos a ele, ele tinha sua própria vocação, tinha sua própria renda possível, não é? E isso é uma coisa muito boa. Não vamos dizer que isso é negativo. Isso não é negativo. Muitas pessoas perguntam: ah, assim que eu terminar meu estudo no ensino médio, eu vou para o ministério. Disse: não, aprenda alguma coisa. Aprenda, faça, adquira uma profissão, vai se formar advogado, engenheiro, faz alguma coisa assim. Assim, não, mas tenho pressa porque Jesus vai voltar. Gente, se preparar para o ministério envolve muita coisa. Envolve se preparar como homem de Deus, sim. Estudar a Bíblia, sim. Mas também envolve formar uma família. Paulo, quando ele fala a Timóteo sobre como escolher pessoas para o ministério, ele fala sobre homens que são marido de uma só mulher, que criam bem seus filhos. Ou seja, ele não foi muito adepto a essa coisa de pegar o garoto e já lançar ele do ministério. Há casos, mas são muito raros, né? Muito raros, de garotos indo para o ministério. E o ministério, gente, é muito pesado, é muita responsabilidade. E você tem que ser alguém que sabe se sustentar primeiro, antes de você começar a pensar em liderar uma igreja. Agora, vamos então nesse assunto. Caso você seja bivocacionado, ou seja, você tem uma profissão e você tem um ministério. Uma coisa não atenta contra a outra. Você vai ter que se dividir, claro, você vai ter que dividir suas atenções e você terá que ser muito zeloso em saber administrar bem o seu tempo. Mas alguns cuidados devem ser observados caso você realmente seja bivocacionado. Tem que saber separar as coisas. E eu digo isso, em primeiro lugar, para pessoas que têm representação comercial ou que estão envolvidos em alguma coisa que envolva vendas. Vendas. Por quê? Porque é muito fácil você cair na tentação de misturar seu ministério e tratar seu povo como clientes em potencial. Né? Você vê, se o pastor, por exemplo, é um vendedor de algum produto, é representante de algum produto, e tem, especialmente se ele vender no varejo, né? Tá vendendo para clientes de uso, que vão usar. Vai que você representa, sei lá, você vende ternos. De repente, você pega um membro seu e diz: ó, meu irmão, você está precisando de um terno. Puxa, pastor, Gente, isso é uma violação do seu ministério. Você está misturando as coisas, né? Eu fui, durante um tempo, um artista plástico. Eu tive um curto período na minha vida que eu fui artista plástico com um certo sucesso. E eu não vou dizer que eu sempre fui tão cuidadoso, mas eu procurei ser cuidadoso de não fazer... Eu nunca fiz uma exposição dos meus quadros na igreja. Não, e há pessoas que chegavam para mim, um dia eu vou comprar um quadro seu. Eu disse, tá bom. Mas eu não dizia, então vem para ver meu ateliê, vem... Não. E eu me lembro que quando eu fiz minha primeira exposição, o crítico de arte que fez meu catálogo, né, estava na Galeria Bonino, uma galeria de muito prestígio no Rio de Janeiro, não existe mais. O próprio crítico disse, olha, um dia você vai ter que escolher entre os dois. E de fato, eu tive que escolher. Depois da morte do meu pai, não tive mais tempo para me dividir e tive que me dedicar por completo ao ministério e à denominação. Mas nós temos que ter um certo cuidado aqui. Não é só o pastor que não sabe separar as coisas às vezes, os próprios membros não sabem separar as coisas. Vai que você é um médico, sabe o que vai acontecer? Ô pastor, olha, eu tô com uma dorzinha aqui embaixo da orelha e tal, você não quer dar uma olhada? Aí você tem que dizer, meu irmão, aqui eu estou pastoreando, eu tenho um consultório, se quiser me consultar, marca uma... Mas o povo... Gente, é terrível isso. Como as pessoas misturam as coisas. Ou se você for um advogado, de repente querem fazer uma consulta. Olha, estou com um processo aí, pastor, não sei o que fazer. Aí você vai ter que ter muito cuidado de pastorear com integridade e com isenção, e não deixar os dois mundos, porque seu trabalho como pastor, isso é muito importante, seu trabalho como pastor é promover um encontro com Deus e um relacionamento com Deus, levar pessoas à maturidade em Cristo. Você não tem que ajudar pessoas a conseguirem um emprego melhor, você, não é seu trabalho ensinar pessoas a conseguirem descontos aqui e acolá, como investir seu dinheiro, não é seu trabalho. Seu trabalho como pastor é levar pessoas a um encontro com Deus, principalmente por meio das escrituras sagradas. Eles precisam aprender dele por meio das escrituras sagradas. Claro que no culto, a presença de Deus, enfim. Mas o seu trabalho é levar pessoas a um encontro, aprender como recorrer e aprender das escrituras sagradas. Você não pode misturar estas coisas. Só mais uma coisa que eu acho importante, antes de fechar o assunto. Eu vejo pastores pedindo a amizade pelo Facebook, aliás. Eu estou sendo corrigido aqui, porque eu uso Facebook. No feminino não é, é masculino. O Facebook. Eu vejo pastores misturando sua identidade, tanto que se identificam mais como a sua atividade secular, e muitas vezes pedem amizade para mim, e eu penso, bom, esse cara não é pastor, ele não está pedindo amizade, é um pastor. Aí eu, só quando eu vejo nos comentários alguém diz assim, ô pastor, aí eu vejo que o cara é pastor, mas ele usa seu Facebook para promover a sua vocação secular. Tá bom, mas tem que ter cuidado aí, tem que dizer, tem que ter... Se você é bivocacionado, então deve ter algum cuidado no Facebook com isto, né? De dizer, olha, sou pastor, mas eu também sou isto. Ou eu sou isso e também sou pastor. Mas um ou outro, aí é complicado, né? Bom, fora isto, há algo errado, há algo positivo? Sim, há algo positivo, especialmente para quem planta igreja. Porque se você está plantando uma igreja, seu salário, seu sustento não vai depender da igreja, e não vai pesar sobre a igreja nova que você planeja plantar. E nesse sentido, a bivocacionalidade pode ser extremamente positivo e alavancar a igreja no seu início. Bom, o assunto é vasto. Hoje é só uma pincelada. A gente pode até voltar a falar sobre isto, mas eu quero mais uma vez me colocar à sua disposição. Eu tenho um e-mail. Caso você precise de oração, um conselho, eu estou no ministério há quase 40 anos, lidero pastores há 25, Então, esse e-mail é podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no primeiro E. De novo, podcast.caféespiritual@gmail.com. Ou estou no Facebook ainda, que é Walter Robert McAllister Jr. Eu volto sempre segunda e quinta com uma nova edição tratando de assuntos do ministério, pois este é um podcast feito para pastores, para seminaristas e para suas famílias. Eu volto e até poder falar novamente me despeço, Walter McAllister, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.